Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Eita, só para passar para vocês a dificuldade que a gente está vivendo aqui com relação ao tratamento com esse vírus. É, o nome oficial do Topingo é HN... É, não.
O coronavírus?
É, 19, qual é o...
Covid-19,
né? O corona. Então é o seguinte, para esse debate, por exemplo, nós temos um sanitarista convidado. Ele ontem comunicou que estava em um grupo de risco e está enclausurado em casa, não está saindo. O doutor Laércio Queiroz também é grupo de risco, está em casa, enclausurado. Possivelmente, os dois que sobreviveram aqui sejam também de grupo de risco. A gente não sabe até quando a ficha vai cair a ponto de dizer, bom, não dá mais para sair de casa. Isso, nós chegamos rigorosamente em cima da previsão da música de Raul Seixas, no dia que o mundo, que a Terra parou.
No dia que a Terra parou.
Exato. Dia que a Terra parou. Daqui para frente...
1978, se não me falha a memória.
Essa música, né?
É.
Se fosse Nostradamus que tivesse feito aquilo, né?
É.
Já era mais um livro, era mais gente ganhando dinheiro.
Aí foi o nosso querido Maluco Beleza.
Tá vendo aí? Bom, nós vamos falar de lixo. O lixo envolve todas essas coisas. Diante dessa manchete, aterros sanitários de 11 capitais podem se tornar ilegais. Aí vem aqui, ó. As companhias que administram aterros sanitários tentam reverter uma decisão do Supremo Tribunal Federal que poderá tornar irregulares dezenas de unidades de tratamento no país, incluindo aquelas que recebem o lixo das capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. Na decisão, o Supremo determinou que aterros sanitários não poderiam mais ocupar áreas de preservação permanente, APPs. É. Traduza, por gentileza, doutor Evandro, o que é a área de preservação permanente?
Não, são áreas... Bom dia, Geraldo. Bom dia, companheiros aqui da mesa, ouvintes. Né? São áreas que têm restrições ambientais, que não se prestariam para esse tipo de utilização. É evidente que um aterro sanitário, né, Geraldo, por mais, vamos assim, bem feito, bem concebido que ele seja, existem aterros... Existe sistema de tratamento muito mais evoluído já no mundo inteiro. Nós estamos ainda aqui na idade, vamos dizer assim, da pedra lascada, né? Uhum. Então, mesmo então que você tenha aterros bem projetados, né, bem concebidos e bem operados também é outra questão. Você pode concebê-lo de forma correta, mas depois operar de forma inadequada. Depois eu acho que a gente vai ter tempo de falar sobre a situação aqui da região metropolitana. Né? Mas você tem áreas, então, que um acidente lá naquele entorno do aterro pode causar um grande desastre, né? Um grande desastre ambiental. Então, essas restrições, elas são corretas. Agora, nós estamos, repito assim, muito atrasados em relação a essa questão e foi se construindo, né? São Paulo, por exemplo, Geraldo, há pouco tempo, né? Porque nós somos muito novos ainda, mas eu acho que há 10, 15 anos, se eu não me engano, eu visitei o aterro Bandeirantes, o lixão Bandeirantes. Né? Uhum. Era um lixão que recebia praticamente 100% do resíduo do lixo de São Paulo. Imagina que carga dava isso, muito perto da capital. Então, essa questão, quanto mais longe, mais caro para tratar, no formato tradicional, né? Nesse formato de aterro sanitário. Né? Então, a tendência é você fazer mais perto. E quando você vai fazendo mais perto, para você, né, ter proximidade com a geração, né, e se livrar de todas essas áreas que têm possível impacto ambiental, você termina inviabilizando a operação pelo custo. Uhum. Porque hoje esse é um custo que praticamente, eu diria que inviabiliza, Geraldo, os estados, os municípios, basicamente, os municípios. Né? Hoje, eu diria que sem medo de errar, que essa é a principal despesa de qualquer município. E muitos deles não têm capacidade de fazer, Geraldo. Não têm capacidade de manter. Então você tem, por exemplo, aqui na região metropolitana, você vê como nós estamos atrasados. Né? Eu me lembrava agora quando estava vindo para cá, eu trabalhei em Jaboatão, na gestão do prefeito Elias Gomes, isso tem, né, 12 anos atrás. Há 12 anos atrás, a região metropolitana de Recife tem 4 milhões de habitantes. é o terceiro aglomerado urbano do Brasil, né? Você tem São Paulo, Rio de Janeiro e a região metropolitana do Recife, 4 milhões de habitantes. Há 12 anos atrás, foi agora, né? Nós éramos meninos, né, Geraldo? Né? Nós já éramos idosos, né? Então, há 12 anos atrás, todo o lixo metropolitano era lançado no lixão da Muribeca. Tá lembrado daquela história?
Sim.
Né? Os urubus,
Urubu,
que tinha problema com
o
aeroporto. Pronto, 12 anos só, Geraldo. Uhum. 12 anos. Aqui, juntinho da cidade, jogava na Muribeca. Da Muribeca, ele descia pelo riacho da Muribeca e descia no Rio Jaboatão e ia lá para a Ilha dos Amores.
Doutor, né? Doutor Evandro, o senhor agora que presta seus serviços em Olinda, um lixão que não sai da minha cabeça é aquele de Olinda, aquele que era de Águazinha. E uma confusão enorme que tivemos um tempo para retirar daquele, que quando foram retirar, começou a discussão, Zé Arnaldo era o prefeito de Olinda.
Perfeitamente.
E Zé Arnaldo, sendo entrevistado, dizia, não pode retirar daqui, porque muita gente vive desse lixo aqui. É. E tinha realmente uma comunidade inteira vivendo daquele lixo.
É.
E depois foi feito um serviço ali, o terreno hoje está lá. Nem sei se foi ocupado por casa.
Vou lhe explicar uhum. sobre essa questão. Você vê, também é um bom exemplo, né? Pouco tempo atrás, né? Foi muito pouco Exatamente. Tempo atrás. Zé Arnaldo, né, uma grande figura. Eu trabalhei, inclusive, na gestão dele. Entrei na prefeitura no governo de Zé Arnaldo, né? Um grande abraço, uma grande personalidade da política pernambucana
até
e olindense.
Está querendo voltar à política.
Está querendo voltar
e é
bom que volte, é muito bem-vindo.
José,
né? José Arnaldo do Amaral.
É,
grande figura. Eu tenho estado com ele, né? Ele tem estado próximo lá da política. Ele passou um tempo meio afastado e agora ele é de bom conselho, né? Mas agora retornou à Olinda. E tem prestado uma grande colaboração na discussão, né, uhum. do que ele já fez. Mas você veja, lá, né, Águazinha era um lixão a céu aberto, com milhares de dezenas, centenas de catadores, uhum. né, dentro da área urbana. Todo o chorume caía ali no Lava Tripa, e do Lava Tripa ia para o Rio Bibiribe, do Rio Bibiribe saía aqui no Porto do Recife. Então, depois de uma grande intervenção, esse assunto então foi resolvido, né, Águazinha foi encerrado. Foi feita uma ação de remediação, né, disso, e isso passou um tempo estabilizado. Na gestão anterior, a do prefeito, atual prefeito Lupécio, esse assunto, por falta de capacidade financeira, tem que se colocar claro, não é a vontade do administrador, às vezes gostaria de cumprir a legislação, mas o município de Olinda, né, na gestão anterior ao prefeito Lupécio, terminou voltando, reabrindo o lixão de Águazinha. Você veja que aí tem 4 anos, Geraldo.
Sim.
4 anos, 3 anos atrás, né, quando o prefeito Lupécio assumiu, o lixinho de Águazinha estava reaberto, com 100 e tantas mil toneladas lançadas, né, e os catadores de volta, lançadas assim, a céu aberto, né, na proximidade.
Isso aconteceu agora? Doutor.
Agora. Sim. Então, de 3 anos para cá, a atual gestão, o prefeito Lupécio tomou iniciativa, colaborei, eu era o secretário nessa área, não sou mais, mas era o secretário dessa área. Nós fizemos o fechamento de Águazinha, né? Uhum. O novo fechamento de Águazinha. Então a Águazinha ficou fechado agora e retomamos a operação para levar para um destino correto, que é o aterro sanitário de Igaraçu, uhum. a CTR Igaraçu, tá? Então a Águazinha hoje, qual é a situação? É uma área, né, que tem uma parte remediada do que foi colocado no passado, né, e uma parte que está sendo remediada nesse momento, vai ser projetada para remediação, né, para recompor o que já foi o que aconteceu há 3 ou 4 anos atrás. Então, 3 ou 4 anos atrás, nós tínhamos um problema aqui junto da gente. Né? Você ainda tinha município da região metropolitana, né, São Lourenço, Camaragibe, que estão dando as suas soluções, etc. Ainda com esse problema aqui, né, juntinho na região metropolitana. Agora, tudo isso, né, a gente já falou sobre isso aqui, né, Geraldo? Falta de planejamento, né? Falta de recurso estruturado, recursos, né, direcionados para esse fim, né? A legislação é dura e obriga a fazer, mas não se encontra esse recurso de forma fácil, né? E aí os municípios ficam nessa dificuldade. Aqui no estado, Geraldo, ainda você tem cerca de 80 e poucos municípios que ainda jogam lixão. Uhum. Né? Aterro sanitário já é, como você leu aí, aterro sanitário já é uma coisa que está ultrapassada, né? Mas ainda é um tratamento adequado e possível, né? E ainda tem 80 municípios, tem em Pernambuco, 80 municípios. E se você disser, vou dar um aperto nesses municípios, por isso que a legislação fica, eles ficam adiando, né? Sim. Vou dar um aperto nesses municípios para que eles resolvam o problema. O prefeito tem a maior boa vontade, agora ele não tem dinheiro para fazer.
Doutor Evandro, inclusive esse de Igaraçu, que não recebe só Olinda, recebe diversos...
Recebe direto.
A região... Recife também.
A região metropolitana, Geraldo, hoje, né, é projetada para ter três destinos, né? Um destino sul, que é na Muribeca, funciona bem, é um aterro sanitário, né, que opera bem, até onde eu tenho informações sobre isso. Ele recebe resíduos de Pojuca, Cabo, Jaboatão e hoje Recife, e Moreno. Um aterro norte, que é esse de CTR Igaraçu, também opera bem. É uma empresa, né, pernambucana, inclusive, e tem, né, três ou quatro sócios pernambucanos, opera muito bem, que recebe toda aquela área norte ali, Igaraçu, Abreu e Lima, Itamaracá, Itapsuma e Goiânia, tá? E o correto era, o Estado, eu acho que tem projetos para desenvolver o aterro oeste, para que a gente pudesse pegar a área oeste do Recife, mais São Lourenço, Camaragibe, e já começar a ter resíduos de Pau d'Alho daquela região ali norte e metropolitana. Mas esse aterro oeste até agora não se consolidou. Mas a gente tem aqui, então, nessa região metropolitana nossa, né, você veja, 4 milhões de habitantes, nós estamos limitados a 2 aterros sanitários. Se você tiver um acidente operacional qualquer, entendeu? Uma dificuldade nisso, nós vamos entramos em colapso de novo. Né? Agora, né? Em 2020, a gente está nessa situação aqui. Né? Então, faça ideia, você pegar um prefeito lá do sertão pernambucano, amigo, vai resolver o teu problema do lixo aqui. Ele não tem nem quem faça o projeto, ele não tem nem como pagar o projeto, depois fazer o projeto e operar. Uhum. É caro, viu, Geraldo? Por exemplo, Olinda hoje, né, gasta mais de 2 milhões de reais com resíduo, com tratamento, só com coleta e tratamento de resíduo. É muito dinheiro para um município como Olinda.
2 milhões mês?
Mês?
Uhum.
Mês.
Eu quero lhe passar isso, para o senhor dar uma olhada nisso aqui, porque tem uma classificação das cidades. Eu não estou sabendo fazer a colocação, se ela o que é a favor, o que é contra aqui. O senhor dá uma olhada e depois o senhor dá essa classificação. Que Recife está colocado aí, parece, numa quarta posição. Mas nós estamos também com o doutor Laércio Queiroz, que é consultor de prefeituras, e esse assunto lixo foi um assunto que ele sempre gostou de debater aqui no programa. É novidade, doutor Laércio, que se discutiu agora com essa decisão do Supremo?
Geraldo, primeiro eu quero agradecer o convite e lamentar, em função desse resfriado que eu estou com ele, eu efetivamente não vou pôr em risco vocês aí, tampouco eu. Uhum. Então, primeiro eu quero agradecer. Segundo, eu quero dizer que é uma satisfação, pelo menos estou lhe vendo aqui pela internet, com essa camisa florida.
E tá vendo?
Amigo Evandro, e tá vendo, meu amigo...
O microfone agora está usando camisinha.
É... Eu estou vendo que você está usando aí uma touca no microfone, tá bom, Zé. Eu cumprimento também o Isaías Freitas.
Isaías Gomes.
Gomes. Uhum. Veja bem, na realidade, eu fico muito observando a conversa de Evandro, que é um especialista na área, um técnico da melhor qualidade, uma pessoa que conhece profundamente a razão política de tudo, pela forma, inclusive, que ele já colocou aí. Eu quero dizer que essa coisa, ela vem errada desde o começo. Veja só, o Congresso Nacional passou 21 anos para definir na Lei 11.445, em 2007, que saneamento básico era água, drenagem, esgoto e lixo. Aí, depois disso, passaram mais 3 anos para definir a questão das responsabilidades dos resíduos sólidos, na Lei 12.305, em 2010. Muito bem. Ora, a lei em si, tanto a da Política Nacional de Saneamento Básico, como a da Política Nacional de Resíduos Sólidos, são duas leis importantes. Só que ela tem um erro de construção muito grande, que os senhores parlamentares, ao proporcionar essa lei, a construir essa lei, eles disseram o seguinte, tanto uma quanto a outra, Ora, o plano nacional vai ser feito pelo governo federal. O plano estadual vai ser feito pelos governos estaduais. E os planos municipais serão feitos pelos municípios, mas vão executar. Aí é o que a Wanda acabou de dizer aí. Vão executar com que dinheiro? Porque ninguém define dinheiro na lei. A lei, ela trata claramente a questão da responsabilidade social, da responsabilidade pública. O que é responsabilidade da União, dos estados, do município, mas também de quem produz. De quem produz o lixo. Aonde produz, como se responsabilizar por isso. A lei também trata da questão dos catadores, da redução, a importância da redução do lixo, da sua reutilização, da reciclagem. Mas é importante também colocar que, ora, quem executa isso é o município. Aí veja, corroborando inclusive com o que Evandro já colocou aí. Nós temos 89% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. O próprio Ministério do Meio Ambiente, ele diz que um aterro sanitário, que como o Evandro já disse aí, não é o mais qualificado, não deveria ser nem utilizado numa forma ampla e duradoura como ele está sendo, uma solução que não é. Ele é um paliativo, é um primeiro ponto. E ele diz que o município, para ter um aterro sanitário, ele tem que ter 120 mil habitantes para empatar com a questão da operação. Ora, se nós temos 89% dos municípios com menos de 50, só tem uma alternativa. É o que diz a lei 11.107, que é a lei dos consórcios públicos. Quer dizer, os municípios têm que se buscar através de consórcios, se unirem, regionalizar, traçar um plano, como a Evandro colocou aí, tem que traçar um plano da regionalização e estabelecer as suas responsabilidades dentro dessa regionalidade e fazer com que se implante pelo menos o aterro sanitário, já que o número de lixões, principalmente no Nordeste, é muito grande, aqui em Pernambuco também. Paralelamente a isso, a gente tem, Geraldo, coisas que podem substituir a questão do aterro sanitário, que é a geração de energia pelo lixo. Pernambuco já começa a testar essas coisas aí. Muito interessante. Só que, Geraldo, hoje, por exemplo, a lei do PRODEP, que é a lei de incentivo do governo do estado, ela somente permite a lei ao investimento que for feito em área o distrito industrial. Isso, inclusive, nós já colocamos na Assembleia Legislativa do Estado a necessidade de mudar a lei do PRODEP no sentido para dar um trato especial para os investidores, principalmente para a geração de energia através de resíduos sólidos. Isso não foi feito. Por quê? Ora, porque numa área industrial você não tem como comportar a implantação de uma usina de tratamento de lixo. Então, precisaria ser modificado isso. A outra coisa que eu vejo, Geraldo, aqui, é a questão da compostagem, que relativamente é uma coisa barata, que poderia ser mais ampliada e reduzir tremendamente o lixo contaminante, né, dentro disso aí, e isso não é feito, quer dizer, não há uma política estadual, há um plano estadual que diz que tem que fazer 54 aterros no estado. Mas é um plano, Geraldo, que foi feito de uma forma que, com sinceridade, não está dentro dessa questão toda. Mais do que isso, hoje você tem no estado o ICMS socioambiental. Ora, o ICMS socioambiental, ele, quando começou, ele dava 5% para os municípios que têm o aterro, que tratavam a destinação final de lixo mais ou menos correta, eliminando e erradicando os lixões. Ora, mas agora o governador sancionou uma lei do próprio executivo, é a lei 16.616, do ano passado, e essa lei, Geraldo, ela praticamente dificulta, porque ela corta para 1% para que o município seja beneficiado, aquele município que trata o lixo. Eu acho que há uma incongruência nisso aí, acho que é um contraditório, precisaria ver isso. Quanto à questão metropolitana, eu vejo aqui que Evandro falou aí, a nossa consultoria preparou um plano metropolitano de resíduos sólidos, que ele próprio falou aí, que determinava, sugeria a instalação técnica de um aterro no noroeste da região metropolitana. Isso foi em 2010. Quer dizer, já vão 10 anos e isso não vem sendo trabalhado. Eu acho que a primeira colocação que você faz aí é que o Supremo Tribunal está questionando a contratação desses aterros sanitários. Ora, por que está contestando o tribunal, o Supremo Tribunal? Porque isso não poderia ser, nem deveria ser, nem deverá ser uma coisa de permanente. Ele teria que ter algum estágio. A utilização do aterro deveria ser um estágio para que se pudesse definitivamente traçar políticas que disseminasse cada vez mais o melhor tratamento, o melhor uso dos resíduos. E aí sim, essa aplicação poderia ser mais reduzida. Porque se você tem a compostagem, você efetivamente você aumenta mais ainda a vida útil do aterro. E outra coisa, com a compostagem também você reduz a possibilidade de contaminação maior, que é o caso que ocorre hoje na maioria dos aterros. E nós não vemos sequer uma campanha sistemática de orientação das pessoas em como acomodar seu lixo. Na verdade, campanha sistemática de orientação às pessoas, a gente já não vê faz muito tempo por parte do governo.
Eu vou repetir a apresentação do doutor Isaías Gomes. Para nós, o doutor Pingo, ex-contínuo e depois operador da Rádio Caparibe, operador brilhante da Rádio Clube, um escrete de ouro do tempo de Ivan Lima. Você foi quantos anos de Capibaribe, Pingo?
Uns 8 anos.
8 anos na Rádio Caparibe. Naquele tempo, nós estávamos na casa dos 15 anos, mais ou menos. Né?
Eu comecei na rádio com 13 anos.
13 anos.
Foi, 1963. Uhum. E tive o prazer, a honra de lhe conhecer em 1964.
64.
Foi.
Pronto. E aí, depois nos deslocamos, trocamos
foi,
de rádio.
Foi quando você...
Você foi para a Rádio Clube.
A Rádio Clube de Pernambuco.
E lá passou quantos
Passei
anos?
Passei muitos anos, acredito que uns 6 a 8 anos também.
Então, o médico Pingo nasceu na Rádio Clube.
É, o médico Pingo já vinha desde criança, realmente. Uhum. Na realidade, que eu já tinha essa mente, não é, gostar de ajudar o povo. Minha mãe já dizia, meu filho, eu sabia que você queria ser médico. Que você, quando vê uma pessoa no meio da rua, com aquelas feridas braba ali na ponte, pedindo uma ajuda, você já chegava junto, dava ajuda e queria levar essas pessoas para o hospital, orientava para ela ir para o hospital e não ficar ali na ponte, uhum, naquele sol quente. Então, ela já sabia que eu ia ser médico quando crescesse. Eu tinha isso. Então, eu trabalhava no rádio e estudava. Trabalhava e estudava. Sábado, domingo, feriado, dia santo. E, graças a Deus, hoje estamos aí.
O seu chefe foi Agenor Marcos? Agenor Marques foi?
Agenor. Agenor foi um dos companheiros nossos.
Agenor era o morenão? Era o...
Era, bem moreno, porque tinha um pai dele, que era o pai, tinha um filho também.
Sim.
Que
trabalhava. Mas você me contou um dia desses que a dificuldade da questão de um curso pesado como o curso de medicina, sim, trabalhando na operação com a mão cheia de livro, e Agenor, o que é que dizia a você?
Ah, estudando. Agenor dizia, posso falar a verdade?
Ah, tranquilo, vai.
Meu filho, quando a nega vem em casa, bater com a perna assim, dê conta do recado, uhum, senão o urso chega.
Sim. Mas quando ele dizia, rapaz, esqueci esse negócio de medicina, vá ser operador de som. O que é que você dizia aí?
Não. Aí não, eu dizia para ele que realmente meu sonho e que ia realizar era ser médico, né?
Doutor Agenor, ainda vou ser médico e vou tratar de você.
Vou trazer o diploma, convite. Vou trazer o convite para você ir para a minha formatura. Uhum. E eu levei o convite.
Isso em mil?
Colegas no rádio, em 1985.
Pronto. Hoje, clínico...
Não, a formatura foi 80, a turma de 80.
Pronto. O nosso Isaías Gomes é clínico e é doutor em medicina do trabalho. Estamos aqui falando de lixo. Quem trabalha no lixo, trabalha perto da doença?
Claro, o ambiente é insalubre, de alto risco, né, Geraldo? Para isso, ele tem que passar por uma bateria de exames. E nessa área, nós podemos falar que nós estamos adiantados, iguais a qualquer outro país no mundo. Uhum. Tá? A nível federal, existem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que dão as diretrizes, não é, para que a gente mantenha aquele trabalhador com segurança nas atividades deles, que é realmente risco e é insalubre.
Há uma preocupação especial de todos com o lixo hospitalar. A medicina do trabalho também tem essa preocupação?
Sim, claro, claro. O lixo hospitalar é um lixo, o nosso Evandro sabe disso, até melhor do que eu, porque o destino final dele tem de ser incineração, né? Tem de ser incinerado. E pessoas altamente preparadas para manusear, né? Porque tem restos, inclusive, ali humano, né? Quando a gente faz uma cirurgia de um baço e tira um pedaço de intestino de uma pessoa, vai para o lixo, tá? E não pode ser em qualquer lugar. Tem que ser incinerado e com pessoas altamente preparadas. Uhum. As pessoas, normalmente, todo trabalhador, antes de assinar a carteira dele, ele se submete a exames clínicos, laboratoriais, e até radiografia, né? Uhum. Radiografia, por exemplo, do pulmão, radiografia da coluna. Porque estamos falando aqui basicamente do gari, né? Uhum. Aquele cidadão, inclusive, que sai, todo mundo conhece, correndo atrás dos caminhões de lixo, pegando aquele saco de lixo, jogando. É, são, na realidade, um atleta.
Exatamente, aquilo deve ter limite de idade para aquilo, né?
Porque tem que ter.
Os caras são...
São um atleta.
Às vezes correm na mesma velocidade do carro, pega o lixo, joga dentro.
Joga, e isso à noite, passa a noite normalmente, correndo com chuva, inclusive, muita chuva, e ele lá, uma capazinha que se dá e que não protege muito daquela água, né?
Mas ele tem benefício de salubridade? Por conta
tem riscos, tem benefício, ele chega a ganhar até 40% a mais do salário mesmo dele, por conta de que a função que ele desempenha é de risco, periculosidade e insalubridade, o ambiente é insalubre. Uhum. Né? Apesar de que a gente tenta corrigir isso através dos EPIs. Né? A pessoa que manuseia lixo, ela usa EPIs, ela usa luvas, né, impermeável, usa máscara, usa aventais, né, touca na cabeça. Uhum. E tem uma série de cuidados, tem de ser vacinada.
Qual é a diferença de quem trabalha naquele lixo para essas pessoas que trabalham aqui na rádio, por exemplo, varrendo o estúdio? O tratamento é o mesmo?
A princípio o exame é, que é um exame clínico, tá certo? Porque a pessoa, quando o empregador vai empregar uma pessoa, ele quer uma pessoa com saúde na empresa. Não é verdade? Então, a gente faz um exame clínico e encaminha a pessoa. Dependendo, aí tem uma série de exames a fazer, inclusive uma série de vacinas a ser tomada. Uhum. Porque o ambiente realmente requer isso, né? Então, contra tétano, por exemplo, hepatite, ele tem de tomar essas vacinas. Uhum. Tá certo?
Doutor Evandro, o senhor que estava aí com o nosso relatório sobre lixo, essa classificação do Recife aí é ruim?
Não, é o seguinte, Geraldo, aqui, isso é uma matéria, né, que você está apresentando aqui do Valor Econômico, dia 4 de março, né, onde ele explora essa questão, né, da utilização de áreas de preservação permanente que existem hoje aterros sanitários instalados, uhum, né? Então, ele mostra aqui um contencioso que está existindo entre as empresas que operam e a justiça, né? Uhum. De que não é possível operar, né, aterro sanitário em área de preservação e preservação permanente. Então, ele levanta isso aqui e mostra que 12 capitais têm hoje operações de lixo em aterros em área de preservação permanente. E relaciona, uma delas é Recife. Mas quer dizer, não é só o Recife, né? Hoje, por exemplo, no aterro, né, sul metropolitano, que é o aterro da Muribeca, como eu disse aqui anteriormente, Jaboatão coloca nesse aterro, Cabo coloca nesse aterro, Recife coloca nesse aterro, Moreno coloca nesse aterro. Então, não é uma questão própria do Recife. Esse é um aterro privado, né, privado, como em várias outras capitais aqui, Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Teresina, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo e Aracaju. Não são aterros privados, construíram em área de preservação, ou seja, né, que é, são passíveis de fechamento, então vai haver uma discussão muito pesada, né, entre a localização inadequada e a necessidade de ter o aterro. Até que se construa um novo aterro, Geraldo, esse assunto vai ter que ser pacificado, porque aqui na mesma matéria, Geraldo, fala aqui o que a gente conversou um pouco antes. Diz aqui assim: entre os entraves, né, estão a resistência da população em aceitar esse tipo de empreendimento e a dificuldade de encontrar uma área vasta que não seja tão distante dos centros urbanos e que não tenha um custo de operação muito alto. Então, veja bem, como é que você tem que encontrar uma área que não seja muito distante. Se é muito distante, o transporte do lixo vira uma fortuna, aí certo. O município não pode pagar, então ela tem que ser mais perto. Não pode ser tão perto que seja próximo de uma área urbana, porque senão a população não deixa. O cara diz: vou botar o lixo aqui na porta da minha casa e tal. Né? E não pode ser uma área de preservação. Então termina essa solução sendo muito complexa. Não pode ser longe, não pode ser perto. Então, onde é que você vai botar esse danado?
É a situação dos presídios, né?
É, pronto. Então, o cara quer ter um presídio, mas não quer perto da casa dele. Isso é a mesma coisa de parada de ônibus. O cara quer ter uma parada de ônibus perto dele, agora bota na frente do portão dele para ver que confusão. Né?
Ô, doutor Lécio, agora a gente acompanha ao longo do tempo as informações mais otimistas com relação ao tratamento de lixo. Um dia desse eu estava assistindo um documentário sobre o lixo como é tratado na Coreia. Claro que na Coreia do Sul. Mas com um ambiente limpo, o lixo chega, o pessoal cuida de um jeito, cuida de outro. O destino final do lixo, ele vai servir para fazer energia, um montão de coisa. Por que aquilo é impossível para uma cidade como Recife, por exemplo, adotar?
De forma nenhuma, Geraldo. Pelo contrário. Quanto maior o volume for a produção de lixo, isso vai interessar para os investidores, principalmente em função das tecnologias hoje existentes. Você pode gerar energia através do lixo, e é um custo relativamente baixo. Baixo por quê? O custo para a sociedade. Porque vai resolver um problema, como disse aí o médico, o doutor Isaías, que ela, primordialmente, ele preserva a vida, ajuda a saúde. Então, na realidade, quanto custa isso? A gente pode medir isso? Então, o investidor hoje, em sua maioria, quer colocar a empresa dele aqui, que é a usina de tratamento. Você tem, Geraldo, já que você falou, você tem na Alemanha, você tem na França, tem em Portugal, você tem na Espanha, você tem vários lugares hoje do mundo, nos Estados Unidos, na Califórnia. A Califórnia, 40 anos atrás, quando começou a incinerar lixo, observaram que em 100 quilômetros de incineração ainda abrangia a contaminação provocada pelo lixo. E ela foi corrigindo isso. A Califórnia como toda é um exemplo hoje nos Estados Unidos na produção de lixo, na produção de energia através de lixo. O que é o problema no Brasil? Nós não temos uma legislação específica para isso. A legislação que trata dessa questão de produção de energia no Ministério de Energia, que eu não sei como é o nome, toda vez muda agora. Então, ela não traduz a realidade da necessidade e do interesse e da motivação para os investidores. Não há. Então, a própria negociação dessa produção de energia poderia ter um estudo diferenciado, preferencial, porque, olha, você pegar o lixo e transformar ele em energia, você está ajudando também para que o país não venha investir em mais hidroelétrica, em termoelétrica, que é caríssima, o preço da energia no final para o consumidor. E você tem uma solução que pode usar o lixo produzindo energia a um custo que efetivamente vai ser muito mais da empresa privada. E essa empresa privada vai negociar essa energia produzida. Se isso vier a ser feito através de consórcios municipais, haverá também um maior interesse dessas empresas, porque há volume para que isso aconteça, diferentemente de que se você for tratar município para município. Você tem experiências também aqui, Geraldo, muito interessante. Sairé, Pernambuco. Você chega em Sairé hoje, em conformidade que eles fizeram lá um convênio com um instituto, uma organização, me parece de um ex-presidente da FIPS aqui. Então, eles fizeram isso há cerca de 8 anos atrás. O que é que ocorre hoje, Geraldo? Você chega em Sairé, não tem lixo na rua, porque o povo não joga lixo na rua. Porque o povo aprendeu a fazer isso. Então, você se lembra que essas coisas, elas acontecem naturalmente se houver um incentivo público, um incentivo de governo para que as coisas aconteçam. É o que eu disse da legislação aqui do Estado. Você tem interesse de investidores para cá? Tem. Mas quando o investidor chega, ele esbarra na lei dos incentivos, do PRODEP, por exemplo. Precisa ser modificada. Então, há um incentivo para que o prefeito ele possa se desbruçar para resolver a questão da coleta seletiva, que hoje, pela lei, a 16.616, sequer contempla alguma ajuda para o prefeito que tenha, o município que tenha a coleta seletiva? Então, na realidade, o que se vê é que o lixo é um problema, que existem várias soluções para ele, são soluções, algumas simples, outras bem mais complexas, mas existem soluções para que haja um tratamento final que dê um resultado claro, indiscutível, porque isso já ocorre em vários países do mundo, inclusive com recursos em parceria, recursos privados e recursos públicos. E, na realidade, aqui no Brasil se emperra essas coisas por falta da legislação. Legisladores, como eu já disse, eles transferiram essa responsabilidade para os municípios, conforme Evandro falou aí. Os municípios sequer têm condições técnicas de elaborar um plano para o seu município. Ele não tem. Então, como é que eles vão discutir e analisar a potencialidade do lixo na sua capacidade que ele tenha de reprodução em outras atividades e transformar ele, ao invés de um problema, em solução? O município não vai ter isso. Se o governo do Estado não chegar junto, se o governo federal não chegar junto, já que colocaram essa disponibilidade, ou melhor, essa execução e não botaram o recurso, que ajudem pelo menos tecnicamente os municípios, prefeitos. Eu tenho visto, Geraldo, um esforço enorme do presidente patriota, do presidente da MUC, prefeito de Afogados da Ingazeira, em poder ajudar os municípios nisso, em conjunto com o Ministério Público, em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado, para que o tribunal procure acceder um pouco, entendendo isso que a Evandro falou aí, essas dificuldades do município, a mesma coisa do Ministério Público, mas eles estão lá para cumprir a lei.
Certamente ficou na curiosidade de todas as pessoas que estão nos ouvindo, depois dessa última fala do doutor Laércio Queiroz, a pergunta: por que todo mundo não parte para isso? E, em geral, esses nossos debates terminam nesse sentido. Por que não há um uso mais prático com relação ao lixo? Porque se você queimar, você vai evitar essa coisa essa dificuldade com aterro sanitário, fica tudo muito mais bonito, mais limpo, o médico da saúde do trabalhador ficará mais contente, porque o trabalhador vai ficar num ambiente menos insalubre.
A população, que é quem mais sofre com esse destino do lixo, dado ao lixo. Quem sofre mais é a população em geral, porque o trabalhador, normalmente, ele tem uma boa cobertura. Não é? Então, é por aí. Eu acho que a solução do lixo é uma parceria público-privada. Municípios pequenos, então junta 4, 5 municípios, não é verdade? E com o privado e um investimento para um destino correto e aproveitamento daquele lixo, então, evitando as doenças que afetam a população.
O que é que nos diz, doutor Evandro Avelar?
Oh, Geraldo, eu me arriscaria o seguinte, a gente vai conversando nesse assunto aqui, e os que Laércio disse está coberto de razão, né? E você às vezes fica pensando assim, mas rapaz, né? Na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim, todos os países, né, desenvolvidos têm processos, né, de alta tecnologia, né? E seria uma coisa relativamente simples, né? Pô, tem a tecnologia lá, as fronteiras estão abertas.
Só me permita, todas as vezes que a gente faz de lixo, eu me lembro de um problema que teve com a greve de lixeiros. Em Veneza não foi, em Nápoles, na Itália, que a cidade parou por, me parece que uns, foi uma greve demorada e depois ela passou mais de um ano para resolver o problema do lixo. E me parece que na Itália não tem essa solução que foi apresentada em outros países da Europa.
Eu não saberia lhe dizer, Geraldo, esse assunto assim, especificamente da Itália. Pode não ter de forma geral, mas acho que...
A dificuldade que é o lixo em alguns casos.
Basta alguns dias de greve para ficar o caos na cidade.
Mas eu diria que existem países, né, desenvolvidos, países, né, próximos, com fronteiras abertas conosco, relações comerciais, etc. e tal, que tem sistema de tratamento de alta tecnologia. E por que que a gente não coloca isso aqui, não chega rapidamente aqui ao Brasil, a Pernambuco, etc.? Eu teria assim, três, me arriscaria a fazer três suposições, tá? Uma, eu acho que é a questão da ausência de uma política nacional, isso que Laércio acabou de falar, né?
Teria então, que vir de cima para baixo.
Exatamente. Uhum. Né? Laércio acabou e o Isaías também colocou isso agora. Tem que ter uma política nacional. Como é que um município pequeno, que não tem condição, né, nem de pagar o gari, nem de comprar um caminhão, ele pode desenvolver uma tecnologia para isso? Uhum. Então é preciso ter uma política nacional que pudesse incentivar e estabelecer segurança para que, né, processos de alta tecnologia fossem desenvolvidos para aqui. Então a gente não tem política nacional, joga isso na mão dos municípios. Os municípios não têm estrutura nem dinheiro. Então, sim, fica o cachorro correndo atrás do rabo. Né? E aí vocês, não, a iniciativa privada poderia, né, se lançar no mercado e desenvolver a tecnologia. Aí não tem segurança econômica. Como é a tecnologia, a iniciativa privada não vai desenvolver a tecnologia, vai trazer um processo desse aqui e vai chegar para o município, vou montar aqui uma operação de lixo. Os municípios não têm condição hoje nem de pagar a folha. Uhum. Né, quanto mais de fazer uma operação, né, e tornar sustentável aquela operação para a iniciativa privada. Então, né, não aplica tecnologia, não tem política nacional e não gera, né, segurança econômica para um empreendimento estruturado com tecnologia, com investimento. Aí a gente fica aqui nessa ação assim, pé quebrado, né? Uhum. Ah, não dá para fazer uma coisa de alta complexidade tecnológica, aí vamos ficar fazendo uns aterrozinhos aqui. Aí faz um aterrozinho ali, faz um aterrozinho acolá, faz um mais perto, faz um mais longe, os municípios com maior capacidade. Você olha, um país desse tamanho, Geraldo, 4 mil e tantos municípios, você não consegue visualizar, existem alguns exemplos, tá? Mas não consegue visualizar em 10% dos municípios, né, tecnologia desenvolvida, que é aplicada no mundo inteiro, aqui. São Paulo, um estado poderoso desse, está aqui no grupo, né, dos estados que têm dificuldades de ter um tratamento convencional de aterro sanitário legalizado, nem São Paulo. Então, eu acho que é um assunto assim que ou vem de cima, ou tem um processo estruturado, né, de desenvolvimento de tecnologia, né, de incentivo e de recurso para fazer isso. Porque, Geraldo, isso, né, termina, não tem dúvida nenhuma, tem muitos estudos sobre isso, né? O lixo é uma riqueza, né? A gente, aqui no intervalo, nós conversamos sobre isso agora, né? Um exemplo simples, né? Carnaval de Olinda. Né, o prefeito desenvolveu lá com a Secretaria de Meio Ambiente, né, um processo de estimular o catador. O catador, né, se organizou, né, a prefeitura apoiou com a cooperativa de catador e nós recolhemos no Carnaval de Olinda 110 toneladas de latinhas. Uhum. 110 toneladas de latinhas, Geraldo, significa cerca de R$500 mil no mercado local aqui. Tá? Então, se a gente não tivesse feito isso, essas 110 toneladas teriam ido para um aterro sanitário, ser enterrado, né, danificando o meio ambiente e ainda custando 30, 40 mil reais para a prefeitura. Uhum. Então, isso poderia ser desenvolvido na coleta tradicional, né, na operação tradicional. É possível a gente chegar a um nível de coleta seletiva de 30%, 25%, 30%. Hoje a gente não tem, sei lá, 2, 3% e olha lá.
Deixa eu lhe pedir um espaço assim para o doutor Israel Patrício, que é especialista em controle de pragas. E eu lhe pergunto, doutor Patrício, o lixo é um bom hospedeiro para coisa ruim?
Ele é um bom local de reprodução de pragas, tá certo? Sim. Além do chorume, que é muito prejudicial à saúde. Uhum. E também induz o pessoal preguiçoso, alguns, não quer trabalhar, vai para o lixão, causando para a sociedade. Eu acho que o problema do lixo deveria botar aula nas escolas para as crianças, para falar sobre coleta seletiva de lixo e meio ambiente. Por exemplo, meu lixo orgânico, sobra de comida, eu faço adubo. E meu lixo restante, eu faço coleta seletiva e entrego aqui na Estrada do Arraial. Então, o pessoal culpa muito a prefeitura e os órgãos públicos, mas a população, eu acho que é o maior contribuinte para o problema do lixo, porque jogam lixo de tudo que é de jeito, misturado, orgânico com plástico, etc. E o lixão, ele reproduz tudo que é de pragas, produz zoonoses para a saúde humana. Uhum. Então, o lixo é um problema realmente muito sério.
Nós estamos agora na grande farra das moscas. O que se diz é que elas vêm sempre na Semana Santa para comer peixe. Exato. É isso ou é o lixo?
Não, o lixo do peixe, né, porque o pessoal joga, ele concorre muito por causa do odor do peixe, que atrai muitas moscas e a reprodução. Quanto mais alimento tiver disposto, mais as pragas se reproduzem, não é? Depende do alimento e da temperatura. Então, o lixo de peixe joga por tudo que é de campo. Então, existe uma exacerbação da reprodução da mosca, tá? Além de contribuir para o alagamento e entupir as galerias, e tem até um comercial que diz, o cara joga o lixo lá, depois da cheia o lixo vem para a casa dele. Então, a população é que deveria ter uma cuidado e cooperar com as autoridades no problema do lixo, uhum, né? Tem a reprodução dos pombos, dos pardais, cães e gatos de rua, também se reproduzem em virtude do problema do lixo.
Deixa eu agradecer o seu depoimento e encerrar praticamente aqui com o nosso Isaías Pingo, que era mais ou menos isso que ele vinha dizendo no intervalo aqui pra gente. É preciso colocar a população como parceira nesse negócio.
Exato. Tudo se resume em falta de educação. E quem é que educa o povo? São as autoridades municipais, estaduais e federais. Tem de investir na área de educação. Educar o nosso povo é importantíssimo. Sem educação, esse nosso país vai sofrer muito.
Agora, doutor Evandro, esse lixo separado aí do que o senhor falou, há um monte de tempo que a gente vem ouvindo, acho que todo mundo já ouviu falar disso. Separe isso disso, isso daquilo e tal. Mas é uma coisa da consciência, as pessoas terminam não fazendo, né?
É, exatamente, Geraldo.
Aí vem culpar, não é porque eu devia ter um caixão num canto, um caixão no outro.
Isso é um conjunto, né, Geraldo? A gente ficar aqui encontrando, a responsabilidade é do poder público, a responsabilidade é da população, falta de educação, de fato é um conjunto, a falta de um conjunto de iniciativas mesmo, de preocupações com essa questão, né, com situações como a gente acabou de relatar, simples, né? Não seria uma coisa tão complexa, né? Nosso médico, né, que falou aqui agora, o
Patrício.
O Patrício acabou de dizer, seria uma coisa relativamente simples. Ó, seleciona aqui o que for seco, bota num balde, o que for úmido, bota no outro balde, né? E aí o caminhão passaria. Agora, isso quando você vai operar isso, aí você teria que ter dois caminhões operando. Né? Você teria que passar um caminhão para pegar o selo, um caminhão para pegar o molhado.
Aí já começou a complicação
e fica caro, e aí você não consegue fazer, não dá para fazer essa conta, está pagando ali no limite do que é possível, etc e tal, e aí deixa para depois, né? Mais tarde a gente vê e vai tocando esse assunto e essa solução não se dá.
Evandro, essa educação tem que ser na ponta, lá no povão. Então, como o nosso colega falou, o Israel, nas escolas, isso tem que ir para a escola, não é? Enquanto não for ao alcance do povão, o povo não vai se educar.
Se o japonês tem aquele cuidado que a gente vê ele ter, quando ele chegou aqui no estádio, pegou e fez a limpeza do lixo, ele certamente aprendeu aquilo desde cedo, né?
Desde cedo. Mas,
muito obrigado, amigos.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.